Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de conversar novamente com David Xavier Fardo, um destacado ativista social e de direitos humanos de Moçambique. David é o presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique e membro permanente da 4ª Assembleia Geral do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana. Sua trajetória acadêmica inclui uma licenciatura em Engenharia de Aquacultura e um mestrado em Administração de Empresas. David tem sido uma voz ativa na defesa dos direitos da juventude, mudanças climáticas, ações humanitárias, democracia, governança, justiça e igualdades sociais. Ele também lidera a empresa Aquacultura Limitada, onde promove a empregabilidade jovem no setor de agronegócio. Eu sou a Dani Sesti e neste episódio de hoje do Fala África Voa, vamos abordar o trabalho de David no Parlamento Juvenil de Moçambique, suas principais prioridades e os desafios que enfrenta ao implementar políticas juvenis. Também vamos conversar sobre suas responsabilidades e atuação na 4ª Assembleia Geral do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana, onde ele representa e defende os interesses de Moçambique e da juventude moçambicana. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani, pelo convite mais uma vez para conversarmos aqui sobre aquilo que tem sido nosso trabalho de apoio com os jovens, que igualmente esperamos que seja uma conversa frutífera e auspiciosa.
David, é um prazer tê-lo novamente aqui no Fala África Voa e eu gostaria de saber, como presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, quais são as principais prioridades que você tem trabalhado para promover os direitos e interesses dos jovens no país?
As nossas boas prioridades para promover a participação e interesses dos jovens em Moçambique estão mesmo conversadas através de ações de conscientização da juventude para levantar cada vez mais de sua consciência com a sua definição de cidadã, assim como a mobilização comunitária, mobilização de massas, para que possam mais uma vez se interessar pela vida política, social e econômica do país. Uma das áreas fortes que o Parlamento Juvenil, que é uma posição da sociedade civil, com representação a nível nacional, a nível de todo o país, é mesmo ligada à participação política, em questões de democracia e boa governação, e igualmente a olharmos para aquilo que são os direitos humanos, com a peça fundamental, sabemos que os jovens, dia após dia, vão sentindo a pele, a discriminação, com a falta de um determinado direito. Por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, ao transporte, há situações em que o jovem, se calhar, forma-se e depois não consegue ter um emprego. Ou seja, há um descasamento aqui entre o que o mercado, aliás, a educação oferece, versus o que o mercado de emprego solicita. Então, nós lutamos para que essa mesma sociedade, para que o futuro possa ter essas oportunidades e acesso ao emprego através das mais diversificadas formas, mas a participação em ações ligadas à política, como aceitar no Parlamento, ter notícias, ter direito a uma opinião, a partilhar as suas experiências ou sentar com os tomadores de decisão, boa forma de poder se influenciar. No Parlamento Juvenil, por exemplo, fazemos a observação dos processos eleitorais, que é forma de poder aferir aquilo que é a integridade, assim como a qualidade do direito ao voto, mas igualmente mobilizamos os jovens para que possam, mais uma vez, poder se interessar pela política, mais uma vez os jovens possam proteger aquilo que é, se calhar, o seu voto. E, por outro lado, fazemos a auscultação com os diversos estratos sociais, mas, mais uma vez, incluindo até os próprios tomadores de decisão. Então, são várias ações que dentro do Parlamento Juvenil tomamos, que nas quais, na sua generalidade, dê enfoque à consciencialização da sociedade, à mobilização da mesma sociedade para participar da política, assim como a monitoria governativa, assim como a influência dessa governação por parte dos tomadores de decisão.
Entendo. E, David, ao tentar implementar essas políticas juvenis, quais são as principais barreiras que você encontrou e como tem trabalhado para superá-las?
Bom, as principais barreiras, Dani, são praticamente as que quase todo jovem enfrenta. É o fato de nós, como juventude, já fomos rotulados pelos mais velhos, por assim dizer, que a juventude é responsável, a juventude não é capaz, a juventude, se calhar, não está preparada, mas nós, igualmente, o que nós tentamos fazer é mostrar efetivamente qual é o nosso potencial, qual é a nossa capacidade como sociedade, como jovens, em responder aos mais diversificados problemas do nosso país. Se, por exemplo, formos olhar a cidade de informação a nível nacional, o fato de saber que é investigado atualmente pela guerra em Cabo Delgado, se formos olhar, por exemplo, a Associação Militar de Cabo Delgado, temos lá mais jovens militares a responder este problema dos ataques dos terroristas. Quer dizer, em todos os setores temos jovens a participar ativamente. Mas o outro problema é que os jovens são colocados sempre na retaguarda, são colocados por detrás dos holofotes, e quem aparece a dar as caras são os mais velhos e vão rodular na juventude com aquela que não é capaz de responder os seus desafios. Então, esta é uma das maiores barreiras pelo fato de, às vezes, é um pouco difícil ter de convencê-los, os mais velhos, a ser ou convencer ao jovem que tu és capaz. Porque as jovens, quando ouvem estes nomes pejorativos e desmotivadores, acabam recuando. Então, já imaginam como é difícil para alguém que já foi desmotivado porque foi dito que não é capaz, o quão é difícil nós aparecermos e dizer que não, você como jovem é capaz, você como jovem é o centro da tomada de decisão, é o centro das maiores ações políticas, sociais e econômicas. Então, esses são muitos desafios ligados à mobilização, mas igualmente temos muitos desafios que têm a ver com a perseguição. Falamos de uma concepção política, pelo fato de como os jovens que defendem os direitos humanos, como os jovens que aparecem nos mídias, carregando papéis, realizam manifestações, são vistos como aqueles que são contra o governo do dia. Mas não é nada disso, o que nós estamos a fazer com que o jovem conheça os seus direitos, seja cada vez mais consciente dos seus direitos, e que mesmo possa taxativamente, com a presença do Parlamento Juvenil ou não, com a presença de David, da Quitéria, dos outros ativistas, com a Cíntia, o Wicker ou não, este jovem possa, na sua localidade, no seu bairro, na sua casa, possa levantar e definir os seus direitos. Então, são mais ou menos uma forma geral esses desafios que nós enfrentamos, mas, porque já sabemos que é um caminho que não é fácil, já vamos a saber que podemos encontrar barreiras, mas é importante que possamos encontrar estratégias de ultrapassar essas barreiras e sempre lutando de ultrapassar.
E agora vamos falar sobre sua atuação no cenário internacional. Quais são as suas principais responsabilidades como membro permanente da 4ª Assembleia Geral do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana?
Primeiro, eu posso dizer que este conselho é o braço da União Africana que responde pelos os assuntos econômicos, sociais e assim, um pouco culturais. Enquanto um dos meus maiores papéis é representar primeiro o SAMIP dentro deste conselho, que é o SAMIP, somos apenas dois jovens que fomos eleitos recentemente. Um dos nossos maiores papéis é recortar os mais desafios, assim como, se calhar, fazer uma espécie de cruzamento de informações de Ecosol para o SAPIC, de SAPIC para o Ecosol, e representarmos, não só representar o país nas mais diversificadas sessões dentro do Ecosol, mas lá existem também algumas classes em que faço parte, por exemplo, da classe de paz e segurança e a onda de juventude e educação. Então, essas classes têm o maior papel de trazer incidências ou desafios relacionados com a paz e segurança, relacionados com a educação e juventude, e propondo possíveis soluções, olhando aquilo que é o cenário atual do meu país. Sabemos que os países em si já têm vários desafios ou vários cenários que, se calhar, a estratégia que usamos para resolver um problema em Moçambique, ou não ser o mesmo que em Angola pode ser usado, África do Sul pode ser usado e tal, fazendo esse exchange ou intercâmbio de próprias experiências como forma de igualmente poder influenciar ao lado africano a conceito máximo a nível de continente, que por si só desenhar políticas e o nosso país é primeiro membro e signatário dos vários governos, das várias declarações da lado africano. Então, a partir do momento que é signatário, não saber que se torna igualmente obrigado a cumprir todas as declarações que são aprovadas dentro deste conselho. Então, um dos meus papéis, para além de ser monitor e também partilhar relatórios, ou se calhar partilhar experiências ou desafios, é igualmente poder partilhar com o governo moçambicano, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e os mais diversificados ministérios, quais foram as decisões, as discussões que foram tomadas dentro do Ecosoc, e igualmente promover possíveis soluções ou ações de avanço. Então, de um modo geral, são dessas ações claramente que trazemos, jogamos para assuntos transversais, como questões de género, HIV-Sida, a participação de jovens nas mais diversificadas áreas, umas são transversais, nas quais nós discutimos com juventude. E tenho que ter tido uma boa experiência, ainda estamos no primeiro ano, primeiro mandato, nesse caso, ter sido uma boa experiência partilhar isto, em que vamos ouvindo vários jovens, vamos conversar com diversos diferentes atores políticos, econômicos e sociais, e partilhamos essas residências com a União Africana, com a Ecosoc, que o Ecosoc conclui em sessões ordinárias e extraordinárias de Flávia, partilha para o nível máximo que é a União Africana, que depois, de uma perspectiva de, digamos, top-down, eles vão descendo e obrigam, até certo ponto, os próprios países a fazer o cumprimento daquilo que foram as declarações, as decisões que são tomadas por você.
Muito interessante. E a Voz da América em português quer saber como você representa e defende os interesses de Moçambique e da juventude moçambicana nesse fórum.
Nós temos várias sessões ordinárias e extraordinárias. Anualmente são duas sessões ordinárias. As extraordinárias dependem igualmente das situações, dependem também da planificação anual, e temos também várias atividades nas quais somos convidados como oradores, como palestrantes, não só, temos espaço também, temos direito à voz, direito à opinião. Então, olhando aquilo que é a situação de Moçambique, o que podemos buscar no contexto de acesso ao emprego, por exemplo. Sabemos que Moçambique tem vários jovens que reclamam pelo acesso ao emprego. E dentro deste Conselho Econômico, em algum momento, numa das sessões cujo objetivo central é discutir sobre políticas do emprego, uma das nossas maiores ações, uma das minhas maiores ações com a minha colega, é partilhar quais são as nossas soluções ou propostas mediante a problemática do emprego. E uma vez com o presidente do Parlamento Juvenil, também temos debates que versam sobre essas ações. Em algum momento, estas ações, esses debates, servem como um meio de auscultação das juventudes e temos nossos relatores que, no final do dia, conseguimos encaminhar para este conselho, que é de nível máximo, né, em relação ao Parlamento Juvenil, e o mesmo consegue encaminhar para a União Africana e, do modo geral, a União Africana consegue partilhar as Nações Unidas e tal, acaba sendo, como diríamos, uma linha na qual obedecemos e que a partir de Moçambique vamos para o Ecosoc, o Ecosoc para a União Africana, que é a nível continental vai a nível global e conseguimos, até certo ponto, influenciar algumas políticas. É claro que não é possível influenciar de noite para o dia, como quem diz, uma das soluções para o problema do emprego é financiar os jovens em que logo a seguir já temos financiamento. É um processo que os próprios governos estão aos contatos e, por algum momento, apresentam a posição das figuras moçambicanas, se calhar até a nossa posição representante de Moçambique neste conselho. O próprio governo, às vezes, sente a necessidade de convocar-nos para uma sessão e poder ouvir na primeira pessoa qual é a nossa perspectiva. E quando vamos para lá, apresentamos as mesmas linhas mestres e às vezes convidamos mais jovens para sessões abertas, como sessões de consultação, numa perspectiva em que a juventude deve igualmente participar de forma massiva, deve participar taxativamente naquilo que diz respeito aos seus direitos, diz respeito ao desenvolvimento do seu país.
David, muito obrigada por compartilhar suas experiências aqui no Fala África Voa. É inspirador ouvir sobre seu trabalho incansável em prol dos jovens moçambicanos e africanos.
Muito obrigado, Dade. É sempre um prazer, igualmente. E uma das coisas que eu poderia aproveitar este momento é chamar mais uma vez a atenção à sociedade e à juventude que vocês são capazes. Se há 50 anos atrás, o nosso continente esteve na luta ligada pelo alcance da independência e eram jovens que conseguiram, não vejo nenhuma barreira que influencie que vocês foram jovens não consigam. E hoje temos várias vantagens, por exemplo, o acesso às tecnologias, à internet, é fácil nos comunicar, conseguimos ver agora. E também influenciar os tomadores de decisão, que hoje, igualmente, têm redes sociais no Facebook, das quais conseguem ver qual é a opinião, qual é a discussão da coisa pública, e que, no final do dia, pelo ciberativismo ou operativismo através da internet, conseguimos também influenciar para que haja mudança das mais ações e haja boa governação, que no final do dia vai beneficiar a cada um de nós, vai beneficiar aos mais jovens, vai beneficiar aos idosos, vai beneficiar toda uma sociedade. Então, agradeço imensamente por esta oportunidade, Dani, e diria que nada para nós sem nós. Este é o slogan.
Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam de seguir o Palafrica Voa para mais entrevistas como esta. Aqui é a Dani Steffi. Fiquem bem.